Vamos conhecer os títulos das notícias à uma da tarde. Olá, viva.
Olá, boa tarde. Mais de 1.300 militares vão participar no rescaldo aos fogos florestais entre julho e setembro. Passivo da autarquia em 2016 ascendeu a 24 milhões de euros. Este e outros números vão estar em foco na sessão da Assembleia Municipal de Tomar a realizar hoje. Presidente da Câmara de Orém defende a instalação de sistemas de videovigilância no seu concelho e no país. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Nesta sexta-feira, 28 de abril, vamos ter céu muito nublado, pouco nublado na região centro. Vamos ter chuva ou aguaceiros na região sul, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado. Vamos ter também pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima na região sul. Tomar com máxima de 21 graus, assim como Coimbra, vamos ter 22 para Leiria, 20 graus para Santarém, 19 para Lisboa, 17 para Castelo Branco e máxima de 13 graus para Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Mais de 1.300 militares vão participar no rescaldo aos fogos florestais entre os meses de julho e setembro. A participação dos militares foi apresentada pelo Secretário de Estado da Administração Interna, esta quarta-feira, na divulgação do dispositivo especial de combate a incêndios florestais para o distrito. O Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, referiu na altura, perante os autarcas, forças de segurança e proteção civil do Distrito de Santarém presentes na iniciativa, que vão estar disponíveis para esta tarefa, em concreto 1.380 militares. Esta novidade, em termos do dispositivo de combate aos incêndios, este ano, refere-se apenas ao papel dos militares nas operações de rescaldo aos fogos.
Uma das grandes diferenças é a participação dos militares. Os militares sempre estiveram e estão disponíveis para ajudar os portugueses, é a função deles, mas é sempre uma retaguarda. Este ano quis o Sr. Chefe de Estado-Maior-General do Exército e o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada que a participação fosse mais ativa, mais programada e, acima de tudo, com formação. E é interessante perceber que o Exército e a Armada se disponibilizaram para receber a formação que lhe foi dada pela Força Especial de Bombeiros. E ainda está a ser dada e será dada até meados de maio, salvo. E temos 1.380 militares que vão este ano ajudar os nossos bombeiros, não no combate aos incêndios, mas libertá-los daquilo que para eles é uma tarefa pesada, que é depois de um combate terem de ficar num rescaldo. Todos sabemos que os nossos bombeiros são o nosso braço armado na luta contra os incêndios. Quando conseguem apagar o incêndio, a coisa que mais precisam é de sair do teatro de operações, de poderem ter o seu descanso, que é bem merecido, e que outros se preocupem com o rescaldo. Então, temos 1.380 militares que vão ter o trabalho de fazer o rescaldo e a vigilância do rescaldo. Isto é um grande avanço no teatro de operações que iremos ter.
Também como novidade neste mesmo teatro de operações no combate aos fogos florestais para este ano, o Secretário de Estado da Administração Interna referiu também como uma das novidades a integração dos presidentes das juntas de freguesia no sistema de combate a incêndios.
Os municípios são realmente, para o Poder Central, é o primeiro escudo que nós temos. E muitas vezes os municípios são responsabilizados até por ações que nem terão culpa. Mas é a primeira defesa que nós temos, é suportarmos no município. Este ano conseguimos, e acho que foi um objetivo atingido, foi a integração dos presidentes de junta de freguesia no sistema de proteção civil. Para já foi a introdução deles no sistema. Agora vamos querer integrá-los com uma autoridade de proteção civil. Ou seja, na sua freguesia, logo que a lei saia e que já está a terminar o seu prazo de elaboração, os presidentes de junta serão a autoridade máxima na sua freguesia, desde que esteja presente o Presidente da Câmara, como é óbvio. Mas temos de lhe dar o seu patamar. E já estão a receber neste momento, já há algum tempo, admito eu, num despacho que fiz, em que os seus Presidentes de Junta devem ser avisados de todas as ocorrências da sua freguesia. E isto tem e teve uma importância bastante grande e notou-se, mas sobretudo em áreas, enfim, menos populosas, o impacto que isto teve na proximidade que se criou na relação entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e os senhores Presidentes de Junta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta sexta-feira realiza-se mais uma sessão da Assembleia Municipal de Tomar, neste caso a segunda sessão ordinária, a ter lugar a partir das 21 horas. No Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho, dentro da Ordem de Trabalho Realce para as primeiras revisões às grandes opções do plano e orçamento do município e ainda dos serviços de água e saneamento de Tomar, sem esquecer a apresentação do relatório de gestão e prestação de contas referente a 2016. Em concreto, em relação a este último aspecto, o documento pode vir a gerar bastante discussão no seio da Assembleia, face àquilo que foi o passivo da autarquia de mais de 24 milhões de euros no final do ano de 2016. Na altura da aprovação do referido documento, em reunião do Executivo Camarário de Tomar, a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, dava conta do conjunto dos números que estão em causa.
Referir que a taxa de execução da receita foi de 61,4%, a receita decaiu 5,4% em relação ao ano anterior. A receita de capital, sobretudo, que a receita de capital, relembro, é a receita oriunda por fundos comunitários e, portanto, em 2016 praticamente não houve fundos comunitários. Aquilo que houve foi o resto, o encerramento do CREN, que foi o encerramento das candidaturas que ainda decorriam, nomeadamente, do complexo da Levada. A taxa de execução da despesa foi de 53,10%, onde se destaca a despesa de capital, nomeadamente nas transferências para as juntas de freguesia e amortização de empréstimos. Nas despesas de capital tem um peso de 24% da totalidade das despesas, sobretudo nestes dois itens que eu vos falei, que representam 5 milhões de euros, amortização de empréstimos e transferências para as juntas de freguesia. Dizer que, no final do ano de 2016, o total do passivo do município era de 24,7 milhões, nas dívidas de curto prazo, 7 milhões, e destas dívidas de curto prazo, 48% destes 7 milhões dizem respeito à dívida com a ADSE, que recordo que foi feito só em 2017, portanto não está refletida em 2016 o acordo de pagamentos. O processo que decorre em tribunal com a construtora São José, o FAM, que tivemos que contabilizar, e o encontro de contas com os SEMAS. Portanto, destes 7 milhões de euros, 48%, ou seja, 4,6 milhões de euros, dizem respeito a estas quatro rubricas.
Recordar aqui também, na altura, a intervenção do vereador João Tenreiro, vereador do PSD, que, à semelhança de outras ocasiões, referiu que este documento, que vai ser presente hoje na Assembleia Municipal, representa o continuar do caminho trilhado anteriormente e onde disse não há investimento.
Quase que diríamos, Sr. Presidente, que dávamos por produzida as nossas posições anteriores para dizer que não concordávamos com o trilho que foi feito e que está a ser feito por parte desta governação PS-CDU e onde alertamos para alguns pontos, nomeadamente, como o Sr. Presidente falou, na cada vez na maior diminuição da despesa corrente e da receita corrente. Da receita de capital e despesa de capital, que traduz o investimento. Bem sei, Sr. Presidente, que o Portugal 2020 poderia haver algum atraso relativamente às candidaturas que estavam em curso, Contudo, Sr. Presidente, nós lembramos que, ao longo de algumas reuniões deste órgão do Executivo, nós apresentamos um conjunto de candidaturas que outros municípios apresentaram e que foram aprovadas e que poderiam e deveriam esta Câmara Municipal ter aproveitado a vanguarda no âmbito do Portugal 2020. Consideramos que não foi feito. Não havendo despesas de capital, não há investimento, e não havendo investimento, não há crescimento no Conselho de Tomar. E é esse ponto que nós já o debatíamos no ponto anterior e falamos também neste caso concreto. Sr. Presidente, também dizemos que, obviamente, que as dívidas a médio e longo prazo têm que ser pagas. Portanto, que há um empréstimo e há uma obrigação legal de pagar esses empréstimos. Portanto, é como nós, quando temos a nossa habitação, fazemos o crédito ao banco. Obviamente, quando comprámos, a dívida era maior do que, ao longo do tempo, resultado também dos nossos rendimentos que temos, portanto, e as amortizações que são feitas. Agora, a dívida a curto prazo, a dívida a curto prazo é que é a chamada despesa corrente, essa é que assistimos e nos assusta. Não vem refletido este ano o aumento com despesa pessoal, ao contrário do ano transato, portanto, não temos aqui um aumento com pessoal. Há uma coisa que nós parámos e que dissemos na altura do orçamento, é que os orçamentos eram empolados.
Para os independentes por tomar, há que pensar que tipo de investimento deve ser feito no Conselho. Ficou o alerta do vereador Pedro Marques.
O investimento público nem sempre potencia investimento privado. E o que nos falta é o investimento privado. E também não sou daqueles que, face à situação financeira que temos, que possamos embarcar, temos que selecionar muito bem os empreendimentos para fundos comunitários. Porque não temos capacidade financeira para ir a todas e temos que selecionar e pensar naquilo que é. E aí pode haver divergências, aí pode haver uma discussão mais alargada. Eu acho que é positivo que haja e, portanto, não é só porque está uma rubrica aberta, uma possibilidade de candidatura comunitária que devemos ir, porque, como eu disse, a cooperação nacional ainda é pesada, em muitos casos, e, portanto, não teremos abertura para tudo e mais alguma coisa, temos que selecionar. Agora, onde, efetivamente, eu tenho que considerar que a estratégia não funcionou, foi claramente no desenvolvimento económico. Aí temos. Eu acho que, na área social, acho que temos de implementar e melhorar, porque quando nós, acho eu, que quando vê reportagens na televisão sobre sem-abrigos, sem-casa e tudo isso, é algo que mexe connosco e as pessoas não terem uma casa para viver, acho que é algo que se deve continuar a batalhar nesse sentido, porque é uma questão de dignidade humana e que quem estiver neste lugar e não pensar que isso é mesmo uma prioridade, acho que está enganado, e porque contribuir para que as pessoas possam ter condições e possam ser um pouco mais felizes, acho que é fundamental para quem estiver nestes lugares. Isso é o quando, portanto, agora eu queria só, efetivamente, aqui deixar o seguinte hoje. O programa que nós, porque não é surpresa para mim, não sei muito além do que se foi.
Reflexões do Executivo Camarário a propósito dos documentos aprovados em reunião de Câmara e que vão hoje para discussão na Assembleia Municipal de Tomar. Como habitualmente, a ERTS fará a transmissão desta sessão da Assembleia Municipal por áudio e vídeo e ainda através do site radioertz.pt.
Rádio ERTZ, a primeira a informar.
Paulo Fonseca, o presidente socialista da Câmara de Orém, defende que deve haver uma maior abertura da parte do Estado e de outras instituições à instalação de sistemas de videovigilância no país. A posição foi assumida pelo autarca durante a intervenção que fez na cerimónia de inauguração da sala de controle do posto territorial de Fátima nesta quarta-feira, como um exemplo disso a estender a outros pontos do território nacional.
O controle de videovigilância está onde deve estar. Está no comando da autoridade. A autoridade é de confiança. Resulta de um Estado de Direito Democrático que temos devidamente organizado. Estando aqui, não consigo compreender que, por vezes, haja instituições portuguesas que criam algumas dificuldades a que um sistema de videovigilância possa ser instalado, por exemplo. Nós vivemos na Europa, eu sei que é na Europa do Brexit, por exemplo, em Londres, uma capacidade deste tipo instalada em todas as ruas que permite garantir às autoridades locais uma segurança mais eficaz. Em Portugal, devemos caminhar o mais rapidamente possível também nesse sentido. Obviamente que todos temos que garantir a intimidade de cada um dos cidadãos e a sua liberdade de passar anónimo onde quer que queira passar com a sua família ou sozinho. Mas também temos que garantir que uma força de autoridade democrática que resulte de um Estado de Direito democrático, como é o caso, e que merece a nossa total confiança, repito, a nossa total confiança, deve ter no seu seio capacidade para controlar os movimentos que surgem junto das grandes movimentações de pessoas para garantir a nossa segurança. E aqui temos um bom exemplo, um exemplo de eficácia e um exemplo de modernidade que todos ambicionamos em todo o país.
Como recordava ainda Paulo Fonseca, Fátima recebe 1 milhão de visitantes nesta peregrinação de maio e um total previsto de 8 milhões no decorrer do ano. O autarca, aliás, garantiu que tudo foi feito para assegurar que nada falhe.
A Fátima vai receber cerca de 1 milhão de pessoas em 12 e 13 de maio, a honra maior de assistir à canonização dos pastorinhos aqui em Fátima com a presença de Sua Santidade o Papa. E durante o ano esperamos cerca de 8 milhões de visitantes em todo ao longo do ano. Destes, muitos são estrangeiros. Muitíssimos mesmo são estrangeiros. E quando nós em Fátima conseguimos mostrar uma imagem de um país moderno, ambicioso, organizado, capaz de responder em tempo a todos os imprevistos que vão surgindo, sejam eles em matéria de proteção civil, em matéria de segurança ou noutro tipo de matéria, naturalmente que o país ficará salvaguardado, a sua imagem será defendida e promovida de uma forma positiva. Quero sublinhar e deixar uma palavra de conforto de que há muitos meses, há muito tempo, que as entidades referidas, Câmara Municipal, Santuário, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Proteção Civil, a ACIS e Junta de Freguesia de Fátima, têm vindo a reunir com muita regularidade para garantir que nada falhe durante esta peregrinação. Fazemos-lo por uma questão simples, porque não queremos que nada falhe, mas porque entendemos que este é o momento de projeção do segundo centenário das aparições de Nossa Senhora. E agora não podemos falhar. Não podemos falhar para aqueles que nos visitam, se vistos individualmente, sejam portugueses ou estrangeiros, e não podemos falhar para aqueles que nos visitam sendo estrangeiros e que serão eles próprios agentes de promoção do segundo centenário, de todo o tempo em que poderemos usufruir espiritualmente da mensagem de Nossa Senhora e da envolvente que aqui vivemos e que aqui partilhamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa nesta sexta-feira, prolongando-se até domingo, mais uma edição do Linha Summerfest na Linha Ceira. A edição deste ano conta com um conjunto de atrativos, desde logo neste arranque com uma noite inteiramente dedicada ao feminino. A iniciativa, que já vai no seu sexto ano, realiza-se no pavilhão multiusos da Associação Cultural e Recreativa de Linha Ceira. Sobre o evento, a ERTS esteve, entretanto, à conversa com o presidente da direção da ACR, Lino Lopes.
Dentro dessa perspectiva, criámos 3 noites diferentes. Uma noite, Ladies Night, na sexta-feira, dedicada às mulheres, portanto, às meninas. Haverá, de certeza, surpresas para elas na noite. Não vou, por enquanto, levantar o véu, portanto, isso será mesmo na sexta-feira, mas elas podem contar que vão ter coisas só para elas, até, talvez, entrada à borla, vamos ver. No sábado temos uma noite mais para a Onda Rock, portanto, ou seja, vamos ter um grupo que é os Declínios na Onda Rock. Esqueci-me de dizer que na sexta-feira, portanto, as duas DJs são femininas também, portanto, é toda uma noite feminina. E depois, no sábado, é assim, portanto, com os Declínios, uma noite de rock com também um disco jockey, já esteve cá connosco também noutras edições, o Miguel Chagas, ex-locutor da Rádio Comercial, um homem ali da batalha que, pronto, gostou de estar connosco, nós também gostámos que ele tivesse estado cá e voltámos a convidar. No domingo, uma banda da zona de Leiria, que se chama A Partir Tudo, uma banda de covers, Remember, portanto, a lembrar os velhos tempos, os anos 80 e 90, e o DJ também, que faz aqui o Remember Pim Pim, portanto passa a publicidade para eles, mas o Manuel Graça, portanto, bastante conhecido aqui, um amigo meu também, que já esteve cá na primeira edição e que volta outra vez para fazermos uma noite para jovens e menos jovens, mas que quem gosta dos anos 80 vai de certeza gostar muito também da noite de domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, José Rogério.
Em boa hora, a ERTS decidiu interromper as notas do dia para evitar, direta ou indiretamente, interferências na campanha eleitoral para as autárquicas de 1 de outubro. Ao fazer esta opção, a rádio deixa o campo aberto para os partidos políticos ou as coligações eleitorais desenvolverem as suas campanhas livremente, sem quaisquer condicionalismos. Agora, vamos ver como as diferentes forças partidárias se vão empenhar na informação e esclarecimento do eleitorado, como faz parte da sua obrigação legal, democrática e cívica. No caso de Tomar, como as coisas estão a evoluir, desconfiamos que não irão ocorrer grandes novidades ao nível das propostas e projetos capazes de mudar a face da terra navantina. Isto é, pelos indicadores atuais, suspeitamos que Tomar vai ter mais do mesmo ao nível das apostas e desafios eleitorais, condenando assim a terra templária a marcar passo ou até a andar para trás, quando comparada com os concelhos vizinhos da nossa região. A este respeito, talvez alguma lufada de ar fresco ou janela de esperança possa surgir da aposta feita na juventude para vários órgãos autárquicos, tanto do âmbito da freguesia como do município. Mas não nos queremos antecipar à realidade eleitoral e vamos esperar que as forças partidárias e os seus protagonistas ainda nos possam surpreender, para bem do presente e do futuro dos tomarenses, já que, como diz a canção de Sérgio Godinho, para melhor está bem, para pior já basta assim.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenham uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.